Amém.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. O título da mensagem, né? É Josué e as muralhas de Jericó. Queria pedir para os irmãos projetarem Josué, capítulo 6, versículo 1. Vou ler para os irmãos. Então, aqui fala, Josué 6, 1, de como estava Jericó ali nesse momento aqui, né? Depois nós vamos ver o porquê. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Amém? Vamos ficar nesse versículo aqui, deixem nele. Então, irmãos, Jericó era uma cidade, né, da terra de Canaã. É uma cidade cananeia, habitada por cananeus, e ela é a cidade habitada há mais tempo em toda a terra. Jericó é a cidade que é há mais tempo habitada na terra. Ela tem relatos, né, de escavações arqueológicas, que é uma civilização ali que já data aí de mais de 5 a 6 mil anos, sempre, né, ali habitada. E ela fica num lugar estratégico ali em Israel. Ela fica no Vale do Jordão, na entrada de Israel, por onde os filhos de Israel vieram do deserto, saíram do Egito e vieram. Ela era a porta de entrada. E como é um vale, né, um vale muito fértil, rico em água, com muitas palmeiras, muitos oásis, era uma terra que eles defendiam com unhas e dentes. E todos que queriam entrar na boa terra de Canaã tinham que obrigatoriamente passar por ali, né, por Jericó. E aí os homens de guerra daquela cidade, certamente, quando eles até permitiam passar, mas certamente eles cobravam pedágio para que passassem por ali. E muitas vezes não passavam por eles. Eles impediam a passagem. Era uma cidade fortificada por muralhas, como aqui dá para se entender. E mais de uma ela tinha, né, novamente falando, né, escavações arqueológicas identificaram que haviam pelo menos duas muralhas, uma externa e uma mais interna, separadas aí por mais ou menos de 5 a 6 metros entre uma e outra, de distância, né? E essas muralhas, elas tinham uma base, na base delas, algo em torno de 4 a 5 metros de base, por 6 metros de altura. E em cima, a ponto de sobre essas muralhas poderem se edificar casas, né? Então eram muralhas muito sólidas, muito intransponíveis. Ou seja, uma cidade que eles era uma cidade que não dava para se entrar nela caso os habitantes dela não quisessem. Tá? Então, essa é a cidade, né, um breve relato dessa fortificação, era uma fortificação, uma cidade fortificada, uma fortaleza chamada Jericó, né? Logo na entrada ali, então, da Boa Terra. Porém, esse versículo fala que ela estava rigorosamente fechada, eles haviam trancado ela, todos os portões, e com ferrolhos e fechaduras, a ponto de ninguém poder sair e nem entrar. Por conta do quê? Que eles estavam com medo dos filhos de Israel. Esse é o pano de fundo. Mas por que eles estavam, então, com medo dos filhos de Israel? Se nós olharmos no capítulo 5, versículo 1, fala assim, ó. Vou ler aqui para os irmãos. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos. Desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Então, o povo ali de Jericó ouviu o que Deus tinha feito, ouviu tudo que desde quando eles saíram do Egito, as notícias corriam, né? Olha, o povo saiu do Egito, Deus secou o Mar Vermelho, eles passaram a seco. Faz 40 anos que eles estão, né, no deserto, mas Deus prometeu essa terra aqui para eles. Olha o que eles fizeram com os reis do outro lado do Rio Jordão. Derrotaram e agora eles estão à porta, né? Estão nesse ponto, eles tinham parado em Betel, que era logo após o Rio Jordão. Então, irmãos, o terror tomou conta dos habitantes de Jericó. Então, por isso que lá em 6:1, eles estavam totalmente fechados ali, né? Acastelados, vamos dizer assim, dentro da fortaleza, com receio do que pudesse acontecer com eles, né? E quem é, né, nós vamos voltar um pouco também aqui, em Josué capítulo 1. Né? À frente do povo, irmãos, estava Josué. Né? Josué foi colocado por Deus como substituto de Moisés. Moisés, né, terminou ali, Deus encerrou a jornada de Moisés, ele viu a boa terra de cima do Monte Nebo, mas Deus disse para ele, você não vai entrar. Quem vai entrar e vai conduzir o povo vai ser o jovem Josué, que aqui nessa altura devia ter já seus 70 anos, né? Mas, então aqui em Josué capítulo 1, versículo 1, então fala de Josué, amém? Então fala assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, o 2, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O 3, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O 4, desde o deserto do Líbano e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Esse mar grande é o mar Mediterrâneo. O 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, por que Deus fala dessa forma, dessa maneira para Josué? Certamente Josué estava com medo. Mas aí Deus diz para ele, Josué, eu sou contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, nessa noite o Senhor está dizendo para você que está aqui nessa noite, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Não importa o que tenha pela frente, o que você tem que passar. Vai ter lutas? Vai. Irmãos, para conquistar a boa terra, o povo ia ter que lutar, não é verdade? Mas o Senhor diz para cada um de nós nessa noite, que Ele não nos deixa e nem nos desampara. Amém? Amém? O 6, ele continua encorajando Josué. Ser forte e corajoso. Irmãos, nessa noite o Senhor está dizendo para você e para mim, ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. O 7. Tão somente, novamente o Senhor dizendo para ele, ser forte e muito corajoso. Então, realmente ele estava com... Será que ele estava com pouco medo? Irmãos, ele estava com muito medo. Sabe, muitas vezes na nossa vida, no nosso viver diário, as situações surgem, né? As responsabilidades da vida, as lutas. E, irmãos, nós temos medo. É normal nós termos medo, sabe? Mas, irmãos, nós temos que ver que nós temos um Senhor que não nos deixa e não nos desampara. Amém. E esse mesmo Deus está falando para você, para nós, para você que está nos assistindo pelo YouTube, ser forte e corajoso. Amém. Ser forte e corajoso. E olha só, para que nós devemos ter coragem? Para que Josué deveria ter coragem, irmãos? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Irmãos, para nós seguirmos a palavra do Senhor, para nós fazermos a vontade do Senhor, temos que ser fortes e corajosos. Porque o mundo se opõe, não é verdade? Hoje o mundo se opõe a nós seguirmos e buscarmos o Senhor. Então, irmãos, para seguir o Senhor, nós temos que ser fortes e ter coragem de tomar a palavra como nosso alimento, né, e termos fé na promessa do Senhor, na palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Então, o Senhor é claro com Josué. Tenha coragem, seja forte para não te desviares da minha palavra. Né? E o 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Graças ao Senhor, hoje os irmãos saíram como um batalhão para pregar o evangelho, né? Graças ao Senhor, Deus foi, o evangelho foi pregado hoje. Isso é o quê? Nós não cessamos de falar das palavras desse evangelho, irmãos, né? De dia e de noite, medita nele, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, esse é o segredo. Você quer ter sucesso na vida? Jovens, vocês querem ter sucesso? Né? Terem bons empregos, fazer uma boa faculdade, terem uma família abençoada. Siga essa palavra do Senhor. Não é? Tenhas cuidado de fazer tudo o que o Senhor tem falado para você. Não te desvies dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga firme no caminho do Senhor. Amém. E Deus vai te abençoar. Amém. Deus vai te abençoar. É a promessa do Senhor. Amém. Não duvide. Agora, e se nós formos desobedientes? E se você for desobediente? E se desviar dos caminhos do Senhor? Aí depende da misericórdia de Deus na sua vida e na minha vida. Mas, irmãos, vamos ser fiéis e seguir de perto o rebanho de Deus. Não deixemos de nos reunir. Sigamos o rebanho. Né? Sigamos o Senhor de perto. E certamente você será abençoado. O 9. Não te mandei eu, mais uma vez, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, não te desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos, a quem nós entregamos as nossas vidas. É um Deus que não nos desampara, é um Deus que não nos deixa, mas Ele é conosco por onde quer que nós andemos. Irmãos, podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Você crê nisso? Amém! Então esse é o nosso Deus, né? E esse Deus, irmãos, fez com que o povo, né, atravessasse ali o Jordão, né? Foi um batismo ali, aqueles que nasceram no deserto, que não passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados ao atravessar o Jordão, toda a nova geração, porque a velha geração toda caiu no deserto, aqueles que murmuraram, aqueles que reclamaram do maná, né? Eles caíram no deserto, e aqui então, nesse momento, só aqueles que nasceram, né, nos 40 anos, é que estavam aqui de pé. E eles é que atravessaram o Jordão, que Deus fez eles atravessarem, foram batizados no Jordão. E ao atravessar, logo em seguida, então, aí nós chegamos aqui nesse capítulo 5, que nós já lemos o versículo 2, o 1, né? E aí fala que logo ao atravessar o Jordão, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Eles foram circuncidados. 40 anos, aqueles que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. E aqui então, logo ao passar o Jordão, Deus disse: faze facas de pederneira, pegaram pedras, afiaram pedras, para circuncidar todo o varão. Irmãos, mostrando que eles foram batizados no Jordão e a carne deles foi eliminada, graças ao Senhor. Irmãos, devemos fazer as vontades da nossa carne perecerem, né? Devemos realmente permitir o Senhor trabalhar nas nossas vidas, né? E aí, irmãos, então, logo ao atravessar, aqui no versículo 10 do capítulo 5, após serem circuncidados, após passarem os dias das dores, né, da circuncisão, o que que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, versículo 10, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Celebraram a Páscoa, irmãos. E olha o versículo 11, o que diz: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Porque até então, por 40 anos, eles só comiam o quê? Maná. Todo dia, Deus dava o maná para eles. Não é verdade? Mas aqui, irmãos, ao atravessarem o Jordão, ao serem batizados, ao serem circuncidados, eles comeram do fruto da terra, da boa terra de Canaã. O que que eles comeram? Pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. E o 12, e olha só que lindo isso, irmãos. No dia imediato, no dia posterior, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Porque eles já estavam em Cristo. Na boa terra que é Cristo, irmãos, onde havia abundância. Naquele vale de Jericó, cheio de videiras, de romeiras, de oliveiras. Era o melhor da terra de Canaã, estava ali. Naquele vale fértil, irrigado, plano, né? Cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Coisas que eles nunca tinham visto antes. A abundância que havia ali. Lindo isso, né, irmãos? Mas, irmãos, havia um obstáculo na frente deles, impedindo eles de prosseguir na jornada para tomar posse da boa terra. E qual era esse obstáculo? Jericó. As muralhas de Jericó e o povo que habitava em Jericó. Havia um obstáculo. Eles provaram aqui dos frutos da terra. Eles, né? Mas eles não ainda tinham a plenitude da terra. Eles não tinham como tomar toda a terra e todas as 10 tribos, as 10 tribos, né? Do lado oriental ficou Manassés, Dan, né? Que ficou, não, Manassés e ficou outra, Rubem. Ficaram, né? Do lado de lá do Jordão. Mas as outras 10 tribos, a promessa, a herança delas estava ali. E eles tinham que tomar aquilo. Mas havia um obstáculo. Havia algo que impedia, estava impedindo eles de avançar, né? Irmãos, na nossa vida cristã, também é a mesma coisa. Nós somos batizados, graças a Deus. Amém. Quem ainda não foi, que possa tomar, né, dar esse passo, né, e ser batizado. Irmãos, nós tivemos a nossa carne cortada por meio do batismo, não é verdade? Mas para nós avançarmos a nossa vida cristã, muitas vezes existem fortificações que nos impedem de avançar e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para dar para mim e para você. Muitas vezes nós atravessamos o Jordão e nos contentamos em ficar ali. Ah, eu estou aqui no vale de Jericó, aqui tem, né, abundância, né? Tem coisas boas, ah, aqui está bom. A gente estaciona na vida cristã e não quer avançar. Por quê? Talvez não porque nós não queremos, mas porque existem fortalezas, como nós cantamos, né, nesse último hino, fortalezas interiores que nos impedem de avançar na vida cristã. Talvez o meu mau humor, coisas, né, do meu caráter, sabe? Talvez a maneira de eu lidar com dinheiro, muitas vezes é uma muralha. Eu tomo emprestado e não devolvo, eu compro e não pago, e aí vem o inimigo na minha consciência e você não paga, não pagou a dívida que você tinha. Às vezes vocês percebem, mas é uma muralha que está ali me impedindo, vem a consciência, a acusação, e eu não consigo. Os irmãos me chamam para servir, aí vem Satanás e fala, você vai servir na igreja? Você compra e não paga? Você é um mal-humorado, você vive tratando mal as pessoas. Você percebe, irmãos, a nossa consciência é golpeada por conta, às vezes, de coisas que nós temos, né? E nós não tratamos, nós não permitimos que Deus trate essas situações. E isso vai se tornando muralhas. Nós ficamos ali presos, como essas pessoas de Jericó estavam. Ninguém entra, eu sou fechado. Sabe, eu não me abro com ninguém. Ninguém consegue acessar, saber o que eu estou pensando, sabe? E também ninguém sai. Eu não consigo ajudar ninguém, eu não consigo falar uma palavra de encorajamento para ninguém. Não entra nada dentro de mim e não sai nada de mim. Irmãos, essa Jericó somos nós. Eu e você muitas vezes nos tornamos uma Jericó. Fechados em nós mesmos, não permitimos Deus trabalhar em nós, não permitimos as pessoas, sabe, se achegarem a nós, também não permitimos que nada saia de bom de nós para ajudar as pessoas, nos tornamos fortalezas, muralhas, com muralhas, não só uma, mas duas ou mais, né? Mágoas, irmãos, mágoas, são muralhas intransponíveis. E nós, muitas vezes, nutrimos essas mágoas ao longo de anos, décadas, e essas mágoas vão se tornando essas muralhas enormes, né? Irmãos, essas muralhas têm que vir abaixo. Se essas muralhas não vierem abaixo, irmãos, nós não conseguiremos prosseguir na nossa vida cristã. E nós perderemos o privilégio de tomar posse de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Percebem isso? Então, às vezes, nós olhamos para essas muralhas e achamos que essa muralha é o nosso chefe, é a nossa esposa, é o nosso filho, é, entendeu? A falta de dinheiro. Irmãos, as muralhas, na verdade, somos nós que erguemos elas. Percebem isso? E como que eu destruo essa muralha? Como que eu ponho ela abaixo? Né? Nós vamos ver. Tem jeito. Ó, Senhor Jesus! Então, aqui, irmãos, no versículo 13 do capítulo 5, vamos ver, então. Josué, como nós vimos, ele tinha medo do que vinha pela frente. Tanto é que Deus falou para ele, ser forte e corajoso. Nós sabemos que a vida cristã não é não é um mar de rosas, não é verdade? Muitas vezes as pessoas pregam o evangelho, né? Ah, sua vida vai ser um mar de rosas. Não é bem assim. Nós temos o Senhor conosco, mas não sei se foi a experiência de vocês, irmãos. Quando eu me converti, a minha vida virou no avesso. Virou de ponta cabeça. Estava tudo bem, tudo tranquilinho, vindo, né? Quando eu aceitei o Senhor, irmãos, foi luta em cima de luta, tempestade em cima de tempestade, né? Então, Era Josué, que ele sabia que tinha boa terra, que o Senhor tinha dado para eles, mas haveria lutas, né? Mas olha só o nosso Deus, irmãos, que maravilhoso. Estando Josué ao pé de Jericó, então, porque Jericó ficava numa elevação, as muralhas, então eu imagino que ele estava contemplando aquela fortaleza, falando assim, onde que eu fui me meter, né? O que que eu fui arrumar para a minha cabeça? Levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, ou seja, ela estava desembainhada, fora da bainha. Uma espada desembainhada, irmão, significa que este homem estava pronto para a guerra. Amém. Pronto para a batalha. Amém. Pronto para lutar. Trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Eu imagino que Josué tenha chegado assim, né? Quase batendo um joelho no outro. Porque se esse daí for contra nós, já era, né? Aí o 14. Respondeu-lhe ele, não sou, né? Contra vocês, não sou... Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aleluia! Amém. E acabo de chegar. Ó, Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Irmãos, para nós começarmos a derrubar essas muralhas interiores e até as exteriores também, a primeira atitude minha e sua tem que ser o quê? De nos prostrar aos pés do Senhor, de adorar o Senhor, de buscar o Senhor, de nos entregar ao Senhor, de lançar aos pés do Senhor todas as nossas, tudo isso que está dentro de nós, essas muralhas, temos que lançar aos pés do Senhor, nos humilhar diante do Senhor. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Ele buscou a palavra de Deus. Ele não quis ele mesmo traçar uma estratégia, um plano para destruir as muralhas e a cidade de Jericó. Mas ele pediu para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? Irmãos, também isso tem que ser algo diário em nossas vidas. Temos que pedir ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor deseja para mim? Fala para mim, Senhor. Mostra para mim, Senhor. Irmão, se você pedir, o Senhor vai te mostrar. Pode ser por meio da palavra, pode ser por meio de um irmão, de um hino. O Senhor vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos prostrar, adorar e ouvir a palavra do Senhor. Amém? E o 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor, o próprio Senhor estava ali, a Josué. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então o Senhor disse para Josué, Josué, você quer derrubar essas muralhas interiores, dentro de você, exteriores? Se santifica, se santifica. Você tem que ter uma vida santificada, uma vida de busca, uma vida de buscar na palavra, buscar em oração, na presença do Senhor, nos separar das coisas mundanas, daquilo que ofende o Senhor. Foi isso que o Senhor disse para ele. Eu vou te dar Jericó, eu vou te entregar Jericó, mas tira a sandália, se santifica, né? Tira tudo, toda a contaminação mundana, se separa disso, né? E aí então, irmãos, chegamos no 16, que é o que nós já lemos, né? Perdão, no 6.1, né? 16, não. No 6.1, que foi o que nós lemos, falando de Jericó, essa fortaleza inexpugnável, impenetrável, como eu já disse, somos nós, né? Eu e você somos assim, ou não? Irmãos, eu sou assim. Eu tenho coisas dentro de mim que nem a minha esposa sabe. Coisas que, sabe, que está aqui dentro. Nem A pessoa mais íntima sabe. Por quê? Eu tenho essas muralhas. Sabe? Irmãos, nós temos que nos prostrar diante do Senhor. Temos que adorar o Senhor. Temos que buscar a palavra do Senhor. Temos que nos santificar. Amém. E as muralhas vão cair.
Amém.
Amém! E as muralhas vão cair, irmãos. Você crê nisso?
Amém!
Amém. O 2, o versículo 2, né? Vamos ler do 2, né? Então disse o Senhor a Josué: veja, olhe, observe, entreguei na tua mão Jericó. Irmão, o Senhor está falando para você nessa manhã, nessa noite, perdão. Eu te entreguei nas tuas mãos, Jericó. As muralhas vão cair. Basta você fazer o que eu te disse. Se prostre. Busque a palavra. Se santifique. E eu vou, né, fazer de você um novo homem. Entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Né? E qual foi a estratégia? Olha só a estratégia, mas olha no 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Então, até aqui estava bem. Opa, então nós vamos cercar e vamos atacar? Logo de cara? Vai ser assim, instantâneo? Não. Aí vem, irmãos, olha só, é loucura, né? Não tem lógica. Assim fareis por 6 dias. E o 4? 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Como assim? É uma guerra. Sacerdote? Era para mandar o quê? O exército com arco e flecha, com fundas, com lanças. Isso não. E aqui, sacerdotes? 7? Chifre de carneiro? Né, aquelas chofar, né, trombeta, aquele chofar, adiante, a arca da aliança, irmãos, aí fala, no 7º dia, no último dia, rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e os 5, fala o quê? E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, o chofar, ouvindo vós, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então aqui, irmãos, mostra o seguinte, que Deus tem o tempo dele, que Deus tem a estratégia dele para fazer essas muralhas caírem.
Amém.
Então, às vezes nós vemos essas situações, Senhor, com relação à mágoa, por exemplo. Senhor, eu quero liberar perdão. Eu quero, Senhor, perdoar aquela pessoa que me magoou, que me machucou. Senhor, isso está aqui no meu coração. Eu quero perdoar, Senhor, mas eu não consigo. Aí você ora uma vez. E aí você ainda, a mágoa está ali ainda. Aí você acha que você, tendo orado uma vez, a mágoa já teria que ter ido embora, o teu mau humor já teria que ter ido embora, o teu mau caráter já teria que ter ido embora, e você já seria um novo homem. Aí você vê que não deu certo. Aí você ora a segunda vez, e ora a terceira vez, e a quarta vez. E assim, irmãos, nós podemos orar talvez por anos, e ainda aquilo permanecer em nós. Porque, irmãos, não é no tempo que eu e você queremos, mas é no tempo de Deus.
Amém.
Deus tem o tempo dele para fazer a obra dele na nossa vida.
Amém.
E enquanto isso, eu vou falar, então Deus não está fazendo nada, eu vou parar de orar. O povo de Israel rodeou uma vez, a muralha não caiu. Ah, então não vou rodear mais. Volta para o arraial e fico aqui onde eu estou mesmo. Não. Eles foram ao segundo dia, rodearam de novo. E a mesma coisa, as muralhas não caíram. Foram, terceiro dia, sacerdotes à frente, tocando a trombeta. Fala aqui que no versículo 10, olha o que fala no versículo 10, irmãos, olha que interessante. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo, enquanto eles marchavam ao redor de Jericó, de fronte das muralhas, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai. Então gritareis. Mostrando, irmãos, que nesse tempo, desde o momento que a gente começa a orar, a entregar nas mãos do Senhor aquele problema que te aflige tanto, aquela situação que está te afligindo, aquele, né? Desde o tempo em que você começa a orar, até o momento em que o Senhor disser, a gente tem que o quê? Não murmurar. O não falar aqui, irmãos, o não sair nada, não se ouvir a sua voz, é o quê? Murmuração. Muitas vezes a gente murmura. Muitas vezes também a gente quer que todo mundo fique sabendo da nossa dor e do nosso sofrimento. A gente fala aos quatro ventos. Porque eu estou passando por isso, eu estou sofrendo demais. O Senhor fala, não se ouça a sua voz. Dizendo o que para mim e para você? Não murmure, entrega para o Senhor, espera o tempo do Senhor. Não murmure. Isso, irmãos, ofende muito a Deus. E eles obedeceram. E eles foram fiéis ao mandamento do Senhor e eles seguiram aquilo que o Senhor determinou para eles. Eles. Imagine que dificuldade. Eles saíam do arraial de Gilgal, que ficava a uns 5 quilômetros de Jericó, rodeavam os muros que devia dar aí mais, vai, uns alguns quilômetros para rodear esse muro, em silêncio, ouvindo os sacerdotes tocando, olhando para os muros e, né, como que isso vai cair, Senhor? É grande demais, né? E ali, e voltavam, e dormiam, e no outro dia de madrugada, isso por 6 dias, e no sétimo dia, 7 voltas, 7 vezes, e ao final, o que que fala? Ó, Senhor Jesus, vamos ler aqui, ó. Ó, Senhor Jesus, no versículo do 15 em diante. Ó, Senhor Jesus, no sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, como já haviam feito, entendeu? Quem que garantia, qual garantia eles tinham que ia acontecer? Eles já tinham rodeado 6 vezes, não tinha acontecido nada. Aí, irmãos, rodearam a cidade 7 vezes, 1, 2, nada, em silêncio, imagine. E o povo de Jericó, acho que eu olhava e falava, gente, esse povo é doido. Não é assim que falam da gente, irmãos? Não é assim que o mundo olha para nós cristãos e fala, esse povo é louco, esse povo é louco. Mas, irmãos, nós temos uma palavra, nós temos um Deus que vai à nossa frente, né? E aí o 16 fala, que fala, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué. Irmãos, só um parênteses. Josué é o mesmo nome de Jesus no Novo Testamento. Josué é Joshua ou Yeshua, que significa a salvação de Jeová. Josué é o nome, é Jesus, é o nome de Jesus. Então aqui, irmãos, quem disse para eles foi o próprio Senhor Jesus. Amém. Josué é um tipo de Cristo. Amém? Jesus disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Amém. E aí o que eles fizeram? 17. Porém a cidade, aí ele fala, né, será condenada, né? Aí ele fala da Raabe, que ela e a casa dela não seriam destruídos, o 18. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, o 19. Porém toda a prata e todo o ouro vão ser tomados e entregues para a casa do Senhor, o 20. Aí vem, irmãos, olha que vamos ler todos. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Aleluia, irmãos. É isso, sabe? Nós temos um Deus que vai à nossa frente. Esse Josué é o nosso Jesus. É o Senhor Jesus, né, que vai à nossa frente e nos conduz. É Ele que nos dá a estratégia. Irmãos, e é no tempo dEle. Eu não sei quanto tempo vai levar para as muralhas que estão dentro de mim caírem. Se é um dia, se é 7 dias, ou 7 anos, talvez uma vida toda. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de orar, de nos prostrar, de buscar a palavra, de nos santificar e entregar ao Senhor. E o Senhor, no tempo dEle, vai fazer um milagre na nossa vida, vai fazer um milagre na tua vida. Irmãos, e aí a vida cristã, né, a gente vai poder tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para dar para mim e para você. Amém? Que as muralhas caiam na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Amém? Jesus é o Senhor.
Amém.
Amém. Amém.